Boa noite, pessoal. Ah, legal, né? Obrigado, Thiago. Obrigado pelo privilégio, a confiança, né, de poder pregar hoje aí. Quem me conhece denunciou a idade, né, cara? Que já faz um tempo aí que eu falo. Talvez no Palavra da Vida, muitos que participam, né? Mas é legal poder estar de novo aí no Bacaxeri. O vídeo, na verdade, esses 3 segundos, foi programado. Eu lembro assim que nos anos 80, na minha época, quando começou a entrar MTV, o um negócio de vídeo, né, de videoclipe, a galera era muito contra. Porque eles tinham a ideia assim: música é para você abstrair. Você tem que ir lá ficar imaginando. Você faz um clipe, você estraga, porque a ideia, né? E o retiro foi tão legal que eu soube que botar clipe vai estragar. Entendeu? Tem que ser a ideia que está no teu. Foi benção, não foi não? Fiquei sabendo que foi muito legal, mas eu acho que no final vai passar o clipe assim mesmo, né? Legal, galera. Vou falar então no tema aí que me foi sugerido, que foi pedido. A ideia é compartilhar com vocês esse momento que vocês estão vivendo. Toda vez que a Igreja de Cristo se reúne para cultuar, para celebrar, é um negócio muito poderoso, cara, muito legal, porque a música nos empolga, a atitude da galera aqui em cima, o abraço que eu recebi quando eu entrei. O carinho, os outros abraços, sorrisos, as trocas de olhares com a galera que eu conheço. Então, esse ajuntamento aqui é poderoso. Você crê nisso? Quantos creem que essa noite pode ser fantástica na tua vida? Levanta a mão. Assim, crê. Isso. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Sabe aqueles momentos que você fala assim: cara, esse culto acho que vai ser mais um culto. Daí Deus pega a gente, assim, tem que ter essa expectativa. Pode ser que seja um culto assim que Deus só vai falar e tal, você vai. Mas às vezes Deus quer fazer algo diferente, a gente tem que estar aberto para isso. Então, meu Deus, eu trago no coração algumas coisas para compartilhar com vocês, uma mensagem bíblica dentro do contexto aí. E a ideia do Repense, pelo que eu entendi, é fazer uma reflexão inteligente, uma reflexão de significado. Para que isso empolgue o nosso coração, e uma vez empolgados, com o coração gemendo por alguma coisa, a nossa atitude seja legal. Então é um caminho para a gente pensar aí, fazer uma reflexão. Quando me disseram que a média de idade é 18 a 24, não é isso? 18 a 25, eu pensei: poxa, é uma galera que gosta de pensar, que gosta de refletir, né? Ter aquele momento assim de ficar olhando a grama crescer, né, pensando na vida, e daí tem uma ideia brilhante assim: vou comer uma taça de chocolate, né, de sorvete. A gente fica pensando nas coisas, né? E eu acho que isso é legal, porque se você tiver uma inteligência, uma sabedoria, isso vai gerar atitudes mais legais. Quando a gente fala repensar, daí é uma outra questão. Porque pensar de novo, na minha percepção, é algo que a gente já decidiu, que a gente já entendeu, mas que agora a gente tem que trazer um significado novo, ressignificar algo na nossa vida. Sabe aquele negócio que você falou assim: ah, vai ser assim. Mas daí passa um tempo, algumas circunstâncias mudam e você fala assim: puxa, eu acho que eu tenho que pensar de novo nisso. Será que tem a ver? Vou dar um exemplo para a gente entender. A semana passada, eu estive visitando uma igreja em Fortaleza. E o pastor dessa igreja me convidou para passear naquelas dunas lá. Eu chamo de bug, mas na verdade chama-se UTV, que é um jipezinho, é um troço, pega 110 naquelas dunas, só para você ter ideia, 110 km por hora. E eu falei: ah, legal, eu vou andar de jipe com ele, né? Tolinho, né? E eu, quando eu vou em parque de diversão, eu só fico andando naquele bate-bate, né? Eu nunca vou em montanha-russa. Mas o cara me convidou, era o pastor da igreja, eu falei: vou lá. 64 anos, ele deve ser, sabe, aquele tiozinho assim que, né? E depois eu descobri, na verdade eu já tinha ouvido falar, que ele é campeão cearense de rally. Ele corre o rally dos sertões. Cara, e daí eu lá para entrar no tal do bug, lá no Jeep, o pessoal falou assim: você vai mesmo entrar nesse negócio? Porque diz que você ser de passageiro é pior do que você ir dirigindo. Eu falei: tô de boas. Tranquilo, é nós, estamos aí, né? E foi, né? A gente saiu na estrada e a gente entrou nas dunas. Meu amigo, eu vou contar um negócio para você. Aquele negócio tinha uns, já chamei de negócio, né? Já esqueci o nome que eu ia dar. Uns amortecedores, umas molas, que ele atacava as dunas assim de frente e o carro batia para um lado e ia para o outro. Eu falei, a gente vai, né? 90 por hora ele pegou, cara. É um troço surreal. E eu ali, né? Tô bem. Tranquilo aqui, né? E daí teve uma hora que ele parou num lugar, lá na duna, lá em cima, e a gente viu Fortaleza. Eu falei, tem ré esse negócio? E freio? Ele falou, não, tem ré, tem freio, mas eu não vou usar nenhum dos dois. E daí ele desceu, cara. E eu lá, né, impressionando o cara, ele campeão, bicho. E foi, tal, fez de novo, daí uma hora ele me passou o negócio, eu dirigi bem de 40 por hora ali, né? Tranquilão, segurança, aprendi, né? E vai e tal, me fez parar no negócio, desci também, daí dirigindo. Eu sei que eu avancei, né? Eu cresci, amadureci. Agora, no próximo lá, eu vou pelo menos no tobo água, agora acho que eu vou fazer. Mas o que eu queria falar para vocês é que teve uma hora que ele estava lá para cima e para baixo nas dunas e tal. Eu falei, Armando, como é que você sabe aí que dá para você ir, o que tem lá atrás? Ele falou, eu já venho aqui há muito tempo, mas eu tomo um certo cuidado. Eu falei, por quê? Porque de noite, às vezes, bate um vento e daí faz uns tipos de um funil. Então, quando você vem de um lado, do outro lado, o vento bateu, fez um funil e faz um buraco. E você pode, numa altura baixinha, capotar. E eu falei, mas como que isso acontece? Acontece de um dia para o outro. À noite vira e pode acontecer. E o que eu queria dar com essa ilustração é que as decisões que nós tomamos com Cristo, na igreja, de visão, de missão, de missiologia, de significado de vida, precisa ser ressignificado de tempos em tempos, porque a vida muda, porque o contexto muda. Eu sou do tempo do retroprojetor. Talvez você nem saiba o que é isso, mas é uma luzinha que jogava assim e apontava e era um negócio legal, cara. Agora pisca a luz e é um show e é muito legal e é o que toca o coração da galera. É a mesma adoração de 20 anos atrás. É ou não é? Porque adoração não tem a ver com música, adoração tem a ver com intenção do coração. Amém, gente? E a intenção do coração é a mesma, deve ser a mesma. Com os hinos, com aquelas cadeiras antigas, ou com o data show, com a guitarra, com o Luquinhas, que está há 20 anos nessa bateria, não envelhece ali, né? Só a barba que cresce. A Mini está aí? Também? Olha lá ela, né? Então, cara, o coração, a decisão, a intenção é a mesma. Mas o formato muda, o contexto muda, muda o horário do culto, está 8 horas, muda para 7:30, porque existe alguma motivação em volta que faz a gente mudar. E eu gosto muito da frase que diz que a gente tem que continuar mudando para permanecer fazendo a mesma coisa. A gente tem que estar sempre mudando para que a gente consiga fazer sempre a mesma coisa. Permanecer na essência. Nós vamos comemorar daqui uma semana, duas, na verdade, o Halloween. Mas junto com o Halloween tem os 500 anos da Reforma. E a Reforma da Igreja, 500 anos atrás, foi muito legal, gente. Porque a Igreja de Cristo se reinventou. E desde o começo a igreja se reinventa. Quando sai de Jerusalém e vai para Antioquia, quando sai de Antioquia e vai para os gentios e chega na Europa e chega no Brasil e tem samba. A igreja está na natureza da igreja se reinventar, se recompor, ter um contexto novo. E nós também precisamos pensar e repensar. Necessidade de reflexão. Por quê? Porque tem a gente precisa fazer sempre a coisa certa, mas nós precisamos fazer do jeito certo e com a motivação correta. Quando a gente fala de servir, eu acho que tem dois polos. O primeiro polo é aquela galera que gosta de trabalhar, mas nem sabe direito o que está fazendo. Fala assim, me dá alguma coisa para fazer. E ele sai, então, motivado, e ele está na multidão, e ele nem sabe o que ele está fazendo, não entendeu, mas ele está fazendo. E às vezes está fazendo até bem feito, mas ele não entendeu o que ele está fazendo. E tem uma galera do outro lado, que é o contrário, ele só fica pensando. Ele estuda teologia, ele estuda eclesiologia, soteriologia, ramartologia e filosofia, porque agora está na moda estudar filosofia para pregar na igreja, psicologia e tudo quanto é gia que tinha. E o cara fica lá um cabeção, mas ele nunca faz nada. E ele critica. E ele é o cara que sempre é do contra, sempre tem uma ideia, porque a igreja de Cristo, daí faz textão no Facebook. Né? Escreve assim, não reclame que vai ter textão, se reclamar tem dois. E esse cara, ele desconstrói um monte de coisa, mas é um preguiçoso. Então eu tenho um polo, e eu tenho outro polo. E eu vejo que na palavra de Deus, os caras que mudaram os seus contextos, foram os caras que entenderam a sua missão, deixaram a compreensão tomar o seu coração, e com o coração inflado, inchado da missão que ele entendeu, ele muda o mundo. E daí ele transforma. E daí ele junta os dois mundos, e daí é nitroglicerina pura que é a igreja de Cristo. Deus está chamando hoje para você repensar, ressignificar, fazer perguntas. É isso que o Tiago falou, vamos fazer perguntas, vamos entender o que vocês entendem, o que dá para mudar, o que dá para melhorar, vamos repensar, o que está acontecendo lá fora, como é que a gente responde, porque é horrível quando a igreja se fecha, o mundo mudou, e a gente fica respondendo perguntas que ninguém está mais fazendo. E a gente tem que ouvir. Transgenia, casamento homossexual, crise do emprego, a crise política, galera aí transar antes do casamento, virou moda, o que está rolando, qual que é o papo que está rolando, como que a gente vai se reposicionar, como é que a gente vai servir, o que a gente vai entregar para uma geração que precisa ter as suas perguntas respondidas. Então não adianta fazer, não adianta mobilizar, botar umas mesinhas lá e dizer, venha servir. Cara, pode ser até que se o banner for legal e a música for legal, vai rolar, vai até acontecer, mas eu não creio que é tudo que Deus quer fazer. Deus quer trazer para o nosso coração, fazer a coisa certa, do jeito certo, com excelência, com capricho, com compromisso, mas com a motivação e com o coração correto. A ilustração que eu lembro, eu já citei dois textos bíblicos, mas a gente vai abrir a Bíblia já, fique tranquilo. Eu estou um pouco nervoso porque o Paraná está jogando com a América. E está sendo uma luta para mim. O Paraná está ganhando. Estamos subindo. Depois de 10 anos, o meu filho não sabe o que é isso. Eu estava no jogo do Paraná uns 5 anos e o Paraná caindo para a segunda divisão do Paranaense. Perdendo para Arapongas em casa, chuva e frio. E eu do lado do Luca, 12 anos, ele tinha 7 na época. Ele e o Paraná perdendo. Ele virou para mim e falou, papai, o Paraná não vai ganhar nunca? Daí, essa hora, o coração do pai é muito importante. A gente falar com delicadeza, com carinho, né? Eu virei para ele e falei, filhinho, fica quieto e torce direito. Porque faz 20 anos que eu venho aqui com o teu avô torcendo e o Paraná nunca, né? Mas assim, nem sei porque eu estou falando isso. Estou falando isso para me concentrar aqui, para não esquecer do que eu estou dizendo. Então, eu lembrei de Moisés, cara. Moisés foi um cara que é exemplo. Poxa, Moisés fez um monte de coisa. Moisés foi o cara, talvez um dos maiores cases de liderança do Velho Testamento é Moisés, do Novo Testamento, da Bíblia inteira. E sabe o que acontece no final da vida do cara? Depois do cara arrebentar, o cara arrebentou a presença da glória de Deus. Ele chega no final da vida dele e ele vai bater numa rocha. E ele faz a coisa certa, porque Deus mandou ele fazer isso. Mas ele bate com raiva, ele bate com o coração cheio de vingança. E daí Deus fala assim, você fez a coisa certa com o coração errado. Ele falou assim, Moisés, o teu coração é igual ao coração do povo. Teu coração sempre foi diferente do coração do povo, agora teu coração é igual. E daí Deus pune Moisés, inclusive fala assim, você vai olhar a terra prometida, mas você não vai entrar. Como Deus foi pesado, né? Quando chegar no céu, você pergunta por que Deus foi tão pesado com Moisés. Mas a lição é, não adianta fazer se você não entender e se teu coração não estiver mobilizado espiritualmente nisso. Quais são os perigos da gente servir da maneira errada, com o coração errado? Quais são os perigos? O primeiro perigo que eu imagino, rapidamente, é orgulho. Você sabia que tem gente que serve dentro da igreja por orgulho, por vaidade? Para dizer assim, cara, eu preciso mostrar esse negócio aqui, eu preciso mostrar como eu sou bom. Eu lembro que há um tempo atrás, a nossa igreja, há 7 anos atrás, quando eu cheguei, eu abria a igreja, fechava a igreja, plugava os cabos, ligava o microfone, tocava no louvor, pregava, fazia o apelo, assobiava e chupava a cana, eu fazia tudo. E eu lembro que a gente tinha falta de pessoas para o louvor, né? Qualquer um que aparecesse a gente botava na frente, e tinha um cara que queria cantar, mas pensa num cara desafinado, sabe aquele que canta, você tira o volume? E ele tinha uma postura legal até, então atrapalhar a gente não atrapalhava tanto, mas eu fui descobrir depois que o desejo dele era que se ele estivesse lá na frente ele ia arranjar uma namorada. Queira ou não, às vezes as pessoas têm essa ideia, né? O cara está lá na frente e tal. Não foi assim não, né, Luquinski? Então, orgulho espiritual é algo muito real, cara, por incrível que pareça. Porque são coisas antagônicas, deveriam ser excludentes, mas até do espiritual a gente pode se orgulhar. Falar, cara, eu estou aqui no louvor, cara, eu estou aqui. Aí a gente pode tomar o nosso coração de uma maneira errada. A segunda coisa é ostentação. Conhece servo ostentação? Crente ostentação. É? Ele vai lá trabalhar, ele vai servir. E assim, não é uma crítica, tá bom, gente? Porque eu sei que às vezes a gente faz isso só porque é comum. Mas o cara tira selfie para tudo, bicho. Ele tira selfie da guitarra, ele tira selfie quando ele vai visitar no hospital. Né? O cara está lá morrendo, terminal de câncer. Partiu consolar. É? Cara, eu vejo umas fotos assim, que eu digo, que vergonha alheia, cara. Mas, assim, não consegue servir no anonimato. Não consegue servir sem postar um negócio. E olha, é claro que às vezes você pode usar aquilo para motivar os outros, entendeu? Eu acho que tem um jeitinho, não sou tão contra assim, não. Às vezes até de mensagem, às vezes eu posto alguma coisa para dar aquela motivada, às vezes até antes da mensagem, o pessoal vir, porque eu acredito no que eu faço. Mas cuidado, porque isso pode ser um sinal que o teu coração quer ostentar o serviço. Você imagina Jesus visitando lá, tirando selfie, né? Partiu curar um paralítico, né? É nós no tanque de Bethesda. Hashtag serviço, né? A gente ri, mas era para chorar. A gente pode servir por ganância. Às vezes, poxa vida, esse negócio está dando dinheiro, vou ver se eu vou participar disso, porque isso aí pode dar um retorno legal. E às vezes você trabalha a questão do orgulho, da ostentação, mas às vezes até de ganância, né? Na questão financeira, porque eu vou falar de serviço não só dentro da igreja, mas lá no seu trabalho, no mundo chamado secular, não gosto dessa expressão, mas é o que tem para hoje. Tem gente que serve por medo. O que vão falar de mim? Né? Se eu não trabalhar, vão me excluir. E daí o cara não vai por graça, o cara vai por medo. Medo do que o diabo vai fazer. E quem tem medo do diabo, por favor, fica aqui depois que eu vou orar por você. Porque do diabo você não tem medo coisa nenhuma, querido. Tá? Você tem que ter medo do pecado, esse sim, tá? Mas do diabo você bota ele para correr, então não faça nada por medo do diabo. Eu vou dar o dízimo porque o diabo, eu já ouvi um negócio numa igreja que é assim, quem não dá na igreja, gasta na farmácia. Eu já vi testemunho assim, ó, o cara deu o dízimo, ele consegue estacionar em qualquer vaga aí, para não ter que pagar estar. E assim, cara, eu creio em milagres, você crê também? Você crê em milagres? Que Deus faz coisas que a gente não entende. Mas tem uns negócios que eu falo assim, Deus não é assim. Deus, ele não está trocando nada por nada. Deus é graça, Deus é amor. E você tem que servir, e o dinheiro é uma maneira de você servir, nunca por medo e nem por culpa. Ai, se eu não der. Você já viu gente que dá dinheiro no sinal de trânsito? Eu não dou. Eu dou em outras instâncias. Porque até tem gente que dava leite, né? Mas às vezes o cara pega o leite e troca por droga, vende, né? Então, eu não dou no sinal de trânsito. Sabe por que eu não dou, principalmente? Porque eu percebi que às vezes eu estava dando, não porque eu queria ajudar a pessoa, não porque eu me importava, mas porque eu não queria me sentir culpado. Falei, esse cara vai sair daqui, eu não dei nem um tostão para ele. Então, para eu me livrar da minha culpa, toma aqui R$2. R$2. Minha culpa vale R$2. Então, você está doando com o coração errado. Você não está servindo, você está suprindo uma falta que você não tem na cruz, porque na cruz você não tem culpa de nada, você não tem medo de nada, você não tem ostentação de nada. E hoje vocês cantaram da cruz, e a cruz me liberta disso, amém, gente? A cruz me liberta dessas coisas, a gente age por graça. E eu queria te dizer, então, eu falei dos medos, e eu queria, então, que você abrisse a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 6. Se não é por isso que a gente serve, se essas não são as motivações para a gente servir, então por que que a gente serve? Qual a razão do nosso serviço? O que que deve encher o nosso coração para a gente servir? 2 Coríntios 6:6. Eu vou pegar só uma expressãozinha, que é muito poderosa, como disse o rapaz do louvor aqui, uma expressão poderosa, capaz de dividir antes e depois da tua vida. Eu creio nisso. 2 Coríntios 6:6. Diz assim, eu vou ler o versículo completo. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Eu quero destacar desse versículo a expressão cooperadores de Deus. Sabe o que que você é? 2 Coríntios 6:6. Está certo? É só na minha versão que tem isso, gente? Está isso? Está certo aí? 6-1. Quanto é que está o jogo do Paraná? Brincadeira, não fale. Não fale mesmo, tá? Sou mais paranista do que você pensa. Mas não foi o Paraná agora, tá? 6-1. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Quero só destacar essa expressão, como cooperadores de Deus. Você pode servir a Deus pura e simplesmente por obediência. Em João 15, Jesus diz o seguinte, aquele que me ama é aquele que me obedece, que cumpre meus mandamentos. Então, se você ama a Deus, se Deus te amou e você quer responder com amor, você simplesmente obedece. O sentimento que você tem com os teus pais. Se você ama os seus pais, você obedece. Não é por medo, não é por culpa, não é por nada, é por obediência. Então, isso já seria legal. Você se levantar e dizer, não é por culpa, medo, ganância, nada disso. Mas é por obediência, porque o Senhor mandou eu fazer, eu me levanto e faço. Mas sabe o que eu acho legal da palavra de Deus? É que mesmo que Deus já te dê uma motivação pura e simplesmente por ordem e por mandamento, e a Bíblia tem isso, Ele quer colocar uma cerejinha no bolo e dizer, além de ser por obediência, além de ser por obrigação e por mandamento, e é verdade, quando você tem um compromisso, você tem obrigação. Me desculpe. Quando você casar, você tem a obrigação de ir para casa, de pagar as contas. Não vem, senão ninguém foi obrigado a casar. Pelo menos nessa época, não. Então, no dia que você fala assim, eu sou de Jesus, eu me converti, você tem obrigação, sim, e uma delas é obedecer o que Jesus falou. Só que é legal que a Bíblia ela fala assim, além da obrigação, tem uma coisa legal. Você vai ser cooperador do que eu estou fazendo nesse mundo. Olha o status que Deus te eleva no serviço que Deus te concede fazer. Naquilo que você faz, Deus te eleva o status de cooperador. Isso é tão tremendo, que a sensação que eu tenho é que a gente fica do lado de Deus. Deus, Ele fala assim, olha, vem do meu lado, não é nem assim, vai lá, né, like de baixo, hierarquicamente, não, vem no meu ombro, toca no meu ombro e vamos juntos. Tem uma missionária chamada Anauzira Nascimento, que ela diz um negócio muito legal, que ela faz uma oração todos os dias de manhã, ela faz assim, Deus, o que, que o Senhor está fazendo no mundo? Ela faz essa pergunta, e daí ela diz assim, Deus, não me deixa ficar de fora. Você crê que Deus está fazendo algo nesse mundo? Você crê que Deus, desde do Gênesis 1, Ele está se movendo sobre a face da terra, Ele está se movendo, o tabernáculo se movia, Jesus gastava sandálio, Deus está se movendo nesse mundo, você crê? Independentemente de você, Ele não precisa de você. Ele vai cumprir, Ele está indo. quem quiser que venha. Daí ele diz assim, cara, cola em mim e a gente vai fazer algo fantástico nesse mundo. Me desculpe, mas se você está fazendo por culpa, ostentação, medo, ganância, você é um medíocre. Você está servindo como alguém aquém do que Deus quer. Você é um escravo. Vocês cantaram hoje sobre liberdade. Nós somos livres. E quando a gente é livre, a gente entende que por obediência, mas porque Deus nos chama para um status de cooperador, a gente fala assim, cara, uau, vai trocar a lâmpada desse culto, mas é uau, eu vou trocar a pilha desse microfone, porque senão o pastor não vai conseguir pregar, uau, eu vou preencher fichinha, eu vou lá no hospital, botar um negócio no nariz e cantar umas musiquinhas, que eu sou até desafinado, mas uau, porque é o que Deus está fazendo e eu estou junto. Não me deixa ficar de fora, Tiago, me põe alguma coisa, porque eu quero viver isso. Eu não quero essa vida medíocre, eu não quero viver uma vida para ganhar dinheiro, cara. Me desculpe, os caras mais frustrados desse mundo são os ricos, bicho. Você entrevista um pobre e fala assim, você tem depressão? Daí o pobre fala assim, pobre, pobre mesmo, né? Fala assim, olha, eu não tenho tempo para isso, não, eu tenho que trabalhar. Se eu ficar em depressão, eu morro de fome, cara. Quantas são aquelas ricaças que estão lá? Eu saio do psiquiatra, psicólogo, não estou diminuindo as coisas que acontecem, às vezes é isso mesmo, tá? Mas quantos estão lá nesse negócio? E está a irmãzinha da Assembleia de Deus, que ganha lá um salário mínimo, orando, Senhor, abençoa essa tia, ela está doente, ela tem tanto dinheiro, mas não tem Jesus, e lavando a louça lá, porque é medíocre algumas vidas que a gente aponta, cara, 18 a 24 anos, essa é a hora de você tomar uma decisão na tua vida, para você não estragar e não ser um medíocre, e ganhar o mundo inteiro, e perder a alma. Não está falando de inferno não, está falando do teu coração, de ser um cara frustrado, uma menina frustrada. Então Deus te chama para ser cooperador, eu acho que essa frase é fantástica, e apenas quando nós usamos os nossos dons, nós podemos então nos sentir parte de algo maior que nós mesmos. Nossos dons, eu gosto dessa definição de dons, Gálatas 5:22, que os nossos dons e talentos são a maneira pela qual Deus se expressa no mundo. Como é que Deus vai se expressar no mundo? Através dos nossos dons que Ele distribuiu à igreja. Como é que Deus abraça esse bairro? Através da Igreja Batista do Bacaxeri. Como é que Deus abraça o doente? Através das suas mãos. Como é que Deus atende bem alguém na Claro, quando você for atendente de telemarketing? Senhor, eu quero algo melhor para a minha vida. Eu rejeito essa palavra do pastor. Cara, se você ganhar honestamente o teu dinheirinho lá, der para pagar as tuas contas, e você for voluntário em outro lugar, porque é difícil você ressignificar um trabalho como esse, né? Judite, aquela coisa toda, não dá? É difícil. É complicado, mas assim, você junta uma grana, cara, para poder servir, para poder estar aqui na igreja, fazer. Você enche o teu coração, e ali o teu dom e o teu talento, ele é a maneira pela qual Deus se expressa no mundo. Você quer ver Deus? Olha para os dons e talentos da igreja, dos mais musicais e artísticos, aos simples e anônimos. Os nossos dons são a maneira pela qual Deus se expressa no mundo. Servir dá um significado novo para a nossa vida. O serviço, ele nos coloca dentro de uma posição assertiva diante da vida. Nós não reagimos ao mercado, nós não reagimos à política, nós não reagimos ao Congresso Nacional. Cara, se eu ficar esperando o Congresso Nacional... Senta e chora, amigo. Senta e chora. Se eu ficar esperando o governo, se eu ficar esperando a prefeitura, se eu ficar esperando as leis, o mundo... Desculpa, amigo. Então a gente não espera, a gente diz, Deus, o que o Senhor está fazendo? Me usa, eu vou em direção, me coloca algo, eu quero descobrir. E tem gente que está aqui sentada e fala, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu talento. E eu vou terminar falando disso hoje. Mas eu queria primeiro te motivar a dizer assim: Deus, eu quero sair dessa vida medíocre. Porque é muito legal você vir ao culto. É muito legal você não faltar ao culto. Chega no horário, viu, querido? Eu vi lá, chega mais cedo para orar. Que legal você vir aqui. Mas Deus tem muito mais. Deus tem culto para fazer depois que você sai daqui. Em inglês, culto é service. Você está servindo a Deus, levantando as tuas mãos e adorando e pulando. Cara, se eu der um pulo que nem o cara do louvor deu aqui, você vai ter que me visitar no hospital. Você vai ter que me servir no hospital. E é muito legal, cara. Eu sei que é legal. Ninguém está falando contra isso. Eu só quero dizer que tem muito mais. Tem muito mais. Você precisa entender isso, falar assim: cara, mudou um chip na minha cabeça essa noite, eu vou parar com essa vida de correr atrás do vento, de ficar rico, de ganhar dinheiro. Deixa eu só pontuar algumas coisas aqui para ajudar, e depois eu vou para a aplicação final. Alguém levanta aí o horário, porque eu me empolgo. Tem pelo menos três maneiras que a igreja pode te ajudar a servir. Tem pelo menos três maneiras. Eu vi uma vez cinco, mas eu acho que três é mais batista, né? Quatro é presbiteriano, e pentecostal é o que vier na hora, amigo, né? Então três é bem baptista, pode ver. Mas a primeira é servir na igreja. É o serviço que você executa dentro da instituição, dentro desse locus, dessas paredes ou dessa instituição organizada para que aconteça a liturgia. Então eu estou aqui, eu vi essas caras de bermuda colorida, essas mocinhas novas aí, né, mexendo e lá atrás e tal. Eu falo: cara, isso é servir na igreja. Isso é muito importante. É muito importante. Quando o pastor prega aqui, a gente, e aí faz apelo, o pessoal vem à frente. Tem uma história que eu acho legal do cara, estreando aquele microfoninho. E daí vem o pessoal na frente, e ele termina, né? Todo feliz, ele vai atrás pegar, sei lá, uma Bíblia, um papel, e está ligado aí no microfone. Ele pega o papel e ele fala assim: hoje eu arrebentei. E todo mundo escuta. E às vezes a gente acha que o que está acontecendo aqui no microfone, atrás desse púlpito, é mais importante do que esses caras que estão filmando, da galera que arrumou a cadeira, e mais do pessoal que deu carona para o visitante vir aqui, que se importou, mandou um WhatsApp, falou: estou passando aí. Não é isso? Esse cara é tão importante quanto o cara que está pregando aqui. Sim ou não? Dá para entender? São funções diferentes, mas dentro do reino de Deus, se você conseguir ressignificar, você fala assim: uau! Deus me livra de falar naquele microfone, porque eu morro de medo. Mas nunca mais eu vou deixar de dar uma carona para alguém, de ajudar a fazer alguma coisa. Não falto mais escala. Não perco a chance de fazer algo naquela noite que eu estive presente. Então, servir na igreja, através do templo, das estruturas internas, fazem com que você tenha um convite para ser um anônimo que Deus pode usar. Viu aquele menininho dos pães e peixes? Sabe o nome dele? Nunca vamos saber. Talvez no certo eu falar assim: cadê o menino? Aí vai vir um cara já crescido, né? Não sabe o nome, cara. Mas imagina se o cara não estivesse ali. Ah, Deus ia fazer de outro jeito. Quem sabe? Não sei. Eu só sei que teve um anônimo que deu os pãezinhos e o peixe. Talvez você nunca vai ser o cara que vai vir aqui na frente. E se você está esperando isso, eu sinto te dizer, mas eu sei que essa igreja está mudando e ressignificando o conceito de ser igreja. Porque se a gente esperar botar todo mundo aqui em cima para servir, não vai caber. Porque Deus está chamando todo mundo para servir hoje à noite, amém? Daí vai entupir todo mundo aqui, dirigindo louvor, não vai ter ninguém lá. Fica uma coisa ridícula, ridícula. Então isso aqui é importante. Mas você fala: cara, não cabe no púlpito. E tem gente que faz melhor do que eu, deixa o cara fazer lá. Mas sabe o que eu faço? Eu vou para a minha célula. E na minha célula, meu amigo, eu vou orar por alguém. Eu vou abraçar alguém. Eu vou dar uma palavra de ânimo para alguém. Eu vou fazer um suco para alguém. Você sabe abraçar? Você sabia que tem gente que vem na igreja esperando um abraço? Porque não tem abraço aí, ó. Ih, olha que delícia. Isso é cura, gente. Abraço cura. Abraçar todo mundo sabe fazer. Fazer uma oração com 6 meses de crente, você sabe orar já. Você falou, vou lá na célula. Daí o cara vai na célula e ele fica assim, muito longa essa célula. Não sentiu o poder de Deus hoje. Líder de célula estava inspirado. Né? Essa mulher não para de falar, meu Deus do céu. Olha só, é só reclama, reclama, testemunho, testemunho. Porque o coração é consumista, você está consumindo o culto, consumindo célula. Daí você vai na célula e fala assim, Deus, o que, que o senhor vai fazer na célula hoje, Deus? Compartilha comigo, Deus. Daí Deus vai falar assim, só vai. Vai e começa, dá lá os teus peixes e tal, porque multiplicar sou eu. E queridos, uma célula que tem 10 pessoas, que todo mundo vai para servir, a glória de Deus aparece lá, sim ou não? Não interessa, meu amigo, vai com o coração correto, que Deus vai fazer um milagre na tua célula. Agora vai arrastando chinela. Aí critica, chega atrasada. Né? Fica no zap zap lá. Não, estou aqui na Bíblia. Version. Tiros. Né? Então, servir na igreja. Há uns 4 anos eu enterrei uma diaconisa lá da igreja. Irmã Miriam, 90 e tantos anos. E a imagem que eu tenho da irmã Miriam é eu chegando na igreja domingo de manhã e tem uma árvore lá que no outono caem muitas as folhas e ela todo domingo de manhã varrendo aquilo lá, varrendo, tirando aquelas folhinhas. E eu lembro que no final da vida dela ela não conseguia andar direito e ela tinha aquele andadorzinho, sabe o andadorzinho? E ela com o andadorzinho, botava, segurava numa mão e com a outra mão varrendo. Aquela mulher não subia no palco. Aquela mulher não tinha nem intenção disso. Ela queria que o pessoal chegasse na igreja e não tivesse folha lá. É só isso que ela queria. E aquela mulher, aquele testemunho daquela mulher mudou a vida de muita gente. Mas ela teve que abandonar uma série de coisas, ostentação. Nunca tirou uma selfie. Nem porque 90 anos para tirar selfie é ruim, né? Mas não por culpa, nem por medo, mas porque a cruz libertou. E ela queria fazer parte daquele culto, nem que seja limpando as folhas. Segundo, através da igreja. Então tem na igreja e através da igreja. É quando a estrutura da igreja nos ajuda, nos mobiliza a fazer algo que sozinho eu não conseguiria fazer. Então a igreja é esse grande mobilizador de falar assim, galera, quem aqui topa fazer um protesto de cara pintada contra o nosso congresso. A igreja tem que se... contra essa novela aí da transgenia, esse negócio todo. Tem seu lugar essas coisas aí, viu, gente? Bem pensadinho, não é por textão de Facebook, pensa e tal. Cara, isso aqui mexe comigo. Ah, isso aqui mexe comigo. Aqui... Então, beleza. Vamos juntar essa galera e vamos lá. Né? Não vamos tocar fogo em nada, vamos fazer um protesto. Ok, se a igreja não estivesse aqui, ela não poderia te ajudar nisso. A igreja pode ajudar pagando um ônibus, a igreja pode te ajudar botando um banner, chamando mais gente. Então a igreja pode ser essa estrutura de transformação de vidas, onde você não faz na igreja, instituição, mas você faz através da igreja. Cara, eu acho isso tremendo, porque eu creio que chegou um momento onde Deus está chamando a igreja para sair das quatro paredes. De ser uma voz profética nesse mundo, de dizer para que está errado, para que vai dar ruim esse mundo aí. E essa hora é a hora onde a gente canta e sai, adora, contempla, reflete, Deus fala no nosso coração. Agora, sabe aquela coisa de botar a faca nos dentes e falar assim, vamos mudar o mundo? Pastor, mudar o mundo não vai rolar. Cara, isso deixa para Deus. Meu coração é mudar esse mundo, uma pessoa de cada vez, mas mudar o mundo. Não me tirem essa utopia, gente. Né? O Legião Urbana tinha uma música que falava assim, quem roubou nossa coragem, até pouco tempo atrás, queríamos mudar o mundo. Ninguém conhece essa música, mas é boa, tá? Até bem pouco tempo atrás, a gente queria mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Quem roubou? Agora, gente, quais são as nossas utopias? A igreja é o lugar da gente dizer, cara, vamos mudar a realidade desse bairro aqui? Quem aqui tem no coração da gente fazer uma benfeitoria aqui? Daí chega assim, Thiago, eu acho que uma das ideias que pode... Estou viajando aqui, viu, cara? Tá? Não pegue essa ideia como... Tá? Deixa o Espírito mostrar para vocês. Vamos limpar essa rua, vamos ajudar, vamos levar suco de limão para essa galera que trabalha aqui durante a semana. Quem mais quer fazer? Eu quero. Beleza, a igreja vai dar os copinhos, a igreja vai... Não precisa dar os copinhos não, a gente mesmo vai dar porque Deus moveu pela gente, é graça, a gente tem... Mas a igreja mobiliza e pode mudar o mundo, gente. O problema é que a gente fica esperando, né? Oh, liderança não teve nenhuma ideia legal esse ano. Competência. Se fosse eu, ia dar as ideias. Querido, você é a igreja, meu amigo. Está esperando o quê? Levanta e faz. Levanta e faz. Se não tiver apoio de ninguém, levanta e faz você mesmo. Posso ouvir um amém? Oh, misericórdia aí, né? Porque eu estou empoderando você, negão. Eu estou dizendo, vai que é tua, amigo. Para de esperar a unção do pastor, porque o Espírito Santo já desceu sobre toda a carne. Levanta e vai. Ah, ninguém quer ir comigo no hospital. Levanta e vai, cara. Levanta e vai, faz o que você pode fazer. Ninguém quer, ninguém tem isso no coração. Cara, deixa que Deus vai fazer. Os avivamentos começaram com pouquíssimas pessoas, que começaram a se reunir para orar, dizendo, Deus, vou dizer outra coisa. Não é você que vai atrás, não é um banner, não é uma motivação externa, é falar, Deus, manda mais gente, enquanto isso, vai, para de reclamar, para de esperar, levanta e vai, para de esperar mais um culto. Ok, terceiro, primeiro é na igreja, através da igreja, e isso eu acho muito legal, que é como igreja. Porque quando a gente diz assim, eu sou igreja full time, então eu não preciso nem estar aqui, eu não preciso estar num projeto, porque eu sou igreja em serviço. E como igreja em serviço, eu sou full time. Então quando eu estou em casa, eu tenho que servir como igreja. Quando eu estou no trabalho, eu tenho que servir como igreja. Eu não preciso de agenda. Eu não preciso de escala. Eu não preciso de cargo. Eu não preciso que alguém me diga, olha, você vai ser colocado como... Cara, isso não é Novo Testamento, não. A gente coloca cargo aqui, tem pastor, tem seminarista, para facilitar o que é função, é hierarquicamente função, não é título, é função de mobilização. Então você não precisa disso. E aqui eu quero dar o exemplo de que às vezes você vai servir pessoas fora do seu dom. Quer ver? O teu dom é desenhar, é ser arquiteto, né? Trabalhar com desenho. Mas, para você pagar a tua faculdade, você tem que trabalhar de telemarketing. E no telemarketing, você vai fazer o quê? Um dia você vai fazer casa para a glória de Deus. Desenho de casa para a glória de Deus. Mas enquanto isso, você tem que... Cara, o servo de Jesus, quando alguém senta para ser atendido, ele é atendido pelo próprio Jesus, na melhor maneira possível. O cara tem que sair de lá e falar assim, cara, que atendimento foi esse? Tem um negócio especial. Uma vez eu fiquei 1h30 na Claro, tentando cancelar. Sabe como é que é uma aventura, né? Chega o Natal e não chega o cancelamento, né? E daí chegou uma mulher, sentou e resolveu 5 minutos. Eu falei, essa mulher é crente. Não é possível. Porque só Jesus para desenrolar um negócio desse. E sabe o que eu vi? Correntinha dela, assim, de Jesus. Aí eu não aguentei. Eu falei, você frequenta alguma igreja? Eu falei, sim, eu sou da igreja tal. Não vou falar aqui. Daí eu falei assim, é isso mesmo. Porque só alguém que ganha pouco, que diz assim, eu não vou fazer pelo que eu ganho, mas eu vou falar porque você merece ser bem atendido aqui, porque você tem uma dignidade dada por Deus, chamada imagem e semelhança, e o ser humano precisa ser bem tratado, e eu quero ser sal e luz na tua vida. Não sei nem se ela pensou tudo isso, mas ela demonstrou. Então, cara, não interessa se você aperta parafuso na tua empresa, vai ser o melhor parafuso do mundo. Não sei se limpa banheiro, cara, mas vai ficar limpo que nem o banheiro da Casa Branca. Cara, eu não sei se você é enfermeira, mas ali no teu núcleo de enfermagem vai ser o destaque. Cara, eu não sei se você toca no louvor, mas vai sair direitinho aquele negócio. E eu vou dizer mais, vai ser o melhor possível, porque Deus não quer a perfeição, Deus quer o melhor. E o teu limite, Deus está muito tranquilo com o teu limite, viu, gente? Porque se ele quisesse música mesmo, ele ficava ouvindo os querubins e os serafins no céu. Porque nossa adoração é, né? Mas se você der o teu melhor como fruto da adoração, cara, toca a ficha, vai embora. Você serve em casa, o teu irmão mais novo, o teu irmão mais velho, o teu pai, tua mãe, tua avó. Você não tem cargo, você não tem agenda. Sabe o que você tem? Um coração disponível. Você põe a faca no dente e diz assim: Deus, qual é a próxima chance que o Senhor vai me dar de servir alguém? E você fica assim, ó. Eu vou servir. O problema, né, é que a gente fica olhando para o umbigo, entra no elevador, nem bom dia, boa noite dá, boa tarde. Fica olhando para aqueles númerozinhos, né? Como se você não soubesse que o número vai daqui para cá, né? Mas você fica ali. E daí tem uma senhora que pode ajudar na compra. Serviço, cara, como igreja, a igreja de Cristo Jesus, servindo. Eu faço curso de noivos, e eu faço curso de noivos para não crentes também. Faço casamento de não crentes, porque eu acho que família vem antes da igreja, e é uma oportunidade que eu tenho, inclusive, de falar de Jesus. Eu faço 6 encontros com os casais, e às vezes é até ateu, né? Contanto que seja homem e mulher, eu faço casamento, sem problema. Entendeu, né? Eu sento lá com eles e a primeira coisa que eles perguntam, Thiago, quanto custa? Aí você pensa assim, é agora que eu vou fazer uma caixinha aqui. Daí eu falo assim, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor de uma igreja que me paga muito bem para eu poder fazer isso aqui de graça para vocês. Então eu não quero nada, eu não quero presente nenhum, mas eu quero servir vocês como igreja de Jesus. Os caras ficam assim, ah, eu fui na igreja e não pegaram meu dinheiro. Teve uma vez que eu fiz isso, né, não pedi nada. Chegou no último dia, o cara me deu, ele era fisiologista do Paraná. Ele me deu uma camisa do Paraná toda assinada pelos jogadores do Paraná. Vocês não conhecem ninguém desses jogadores, né? Não tem ninguém famoso. Mas para mim está lá. Graça. Eu tratei com graça, eles me trataram com graça. Sabe o que acontece no final? Vou dizer isso para vocês. No final dos cursos, não crente, cara. Ateu. Eu sempre oro no final. No final do curso, 5ª, 6ª aula, 7ª aula, você escuta assim, eles dizendo amém. Amém. Vai saber, né? Vai saber o que Deus está fazendo. Vai servir. Carrega as compras lá no teu condomínio. Ajuda a pessoa lá que está precisando. Tira do teu bolso para ajudar alguém. Corta uma pizza para abençoar a vida de alguém. Sem proselitismo. Tem gente que fala assim, é para evangelizar ou para ajudar? Cara, quem que separou isso, amigo? Novo Testamento não separa isso. É a mesma coisa. Como igreja. A equipe de louvor pode vir para cá, porque eu vou adiantar aqui. Quando a igreja chama voluntários para servir, na verdade, a igreja está dando a oportunidade das pessoas fazerem parte de algo maior. Quando alguém encontra o significado para o seu trabalho, quando você encontra o significado para aquilo que você faz, eu sou técnico de TI, eu sou atendente da Unimed. Me diz outra profissão aí comum nessa idade. Estagiário. Sou estagiário, misericórdia. Cara, você fala assim, uau! Porque de alguma maneira eu posso fazer algo. Quando você encontra significado para o seu trabalho e ser a maneira como Deus se expressa no mundo, isso vai te dar ânimo para você acordar, para você fazer o teu melhor, para você ser igreja. Mas tem muita gente que na igreja pensa que está fazendo um favor. O cara vem para servir, chega atrasado, e se você repreender o cara porque ele chegou atrasado, ele pensa assim, eu já estou fazendo, não estou ganhando nada, gastei minha gasolina, e o cara ainda vem me chamar a atenção porque eu cheguei atrasado, porque eu não decorei a música. nem vou participar mais. A vontade que a gente devia fazer, na verdade, é dizer assim, não volta não. Não venha mesmo, porque você não entendeu. Volta e vai orar, se ajoelha lá e pede visitação do Espírito Santo. Porque Gideão só precisou de 300, manda o resto tudo embora. Pode ser uma palavra dura, mas na verdade às vezes a gente aceita muita atitude de gente que não é servo e que contamina os outros. A igreja está te dando uma oportunidade de você não ser medíocre na sua vida. E quando você entende isso de 18 a 24 anos, o potencial que você tem é de chegar aos 65 anos, 70, aposentado e dizendo assim, eu vou curtir a vida, mas agora eu tenho mais tempo para servir ao Senhor. Agora fazendo outras coisas, né? Não vou pular no louvor para não ter uma artrite, uma artrose, né? Não vou em acampamento para não morrer do meu marcapasso, mas agora que eu não me aposento, porque quando eu puder não trabalhar mais secularmente, eu posso servir não só como igreja, mas em outras coisas. Muitos acham que estão fazendo um favor para a igreja. Ah, pare com isso. Pare. Não, não é um favor, não. É uma oportunidade, um privilégio. Que privilégio, pastor. Privilégio de ter Jesus no teu ombro aqui dizendo, nós estamos juntos, nós vamos para a cela porque hoje Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo essa noite aqui. E cara, não foi em vão vocês terem ensaiado, não foi em vão, porque vale a pena, cara. Nem que seja uma pessoa que se levante assim, minha vida nunca mais vai ser igual. Já valeu, cara. Porque essa pessoa não perdeu a alma. Falar esse negócio de ganhar o mundo inteiro, de ser CEO da Apple em Pasadena, não vou. Não vou, porque vai me afastar. Cara, eu tive, ainda tenho, quem sabe eu até vou estudar, para estudar nos Estados Unidos, e cara, ir para os Estados Unidos e Canadá é o sonho de muita gente dessa geração, sim ou não? Que bom que tem gente honesta aqui, né? Mas cara, eu sofro tanto pela igreja brasileira, eu perco o sono por causa da igreja brasileira, que eu falo assim, olha, se eu for um tempo para lá, vai ser para estudar, para melhorar, mas eu, meu negócio é aqui, cara. Essa igreja que padece de avivamento. O que você faria todos os dias, ainda que não recebesse um centavo? O que você faria sem que ninguém pedisse? O que você faria? O que move o teu coração, dizer assim, cara, se ninguém pagar nada para mim, que nem Paulo fazia tendas, mas se, e quando a igreja pagava para ele, ele largava a tenda e ia fazer, quando a igreja não pagava, ele fazia a tenda e fazia do mesmo jeito. Que interessava o custo, o cargo, ele ia fazer, cara, porque é o apóstolo aos gentios. Acho que está faltando para essa galera ser batizado com o poder de transformar o mundo por um coração que entende que nós somos a mão de Deus nesse mundo, cara. Você, negão, você, querida, o que você faria? O que balança o teu coração? Tem gente que olha o mico-leão-dourado sendo extinto e fala, meu Deus, temos que salvar o mico-leão-dourado, a baleia. E o cara vai para o Greenpeace, porque Deus chamou ele para isso, cara. Agora eu não quero saber nada do mico-leão-dourado, cara. Não faz diferença para mim. Mas quando eu olho uma igreja sentada, sem cuidar um dos outros e consumindo o culto, isso me tira o sono. Então cada um tem uma coisa que tira o sono. O que me tira o sono é as pessoas no hospital. O que me tira o sono são pessoas que estão à margem da sociedade. O que me tira o sono são casais se separando. O que me tira o sono é não ver as pessoas sendo mobilizadas, não sendo pastoreadas, cuidadas, transformadas, curadas. O que te tira o sono? O que mexe com você? Tem gente que fala assim, ah, o meu dom é aquilo que eu gosto de fazer. Será? Porque às vezes eu gosto de jogar bola, por exemplo. Mas não é o meu dom. Está longe, inclusive, de ser o meu dom. Não é o que eu gosto de fazer, mas é o que tira o meu sono. Então, antes de fazer o apelo aqui, a sua vocação é a intercessão daquilo que as pessoas precisam com aquilo que você pode fazer. Olhe em volta de você. O que as pessoas precisam? O que você pode fazer no meio dessas duas coisas é a tua vocação. Dois problemas. Eu não estou nem aí para o que as pessoas precisam, Então vai ser muito difícil você descobrir tua vocação. Teste de dons, legal. Mas o mais legal é você olhar e dizer assim: cara, o que estou precisando? Esse é o meu dom. Eu preciso ajudar. Mas o que você pode fazer? O que você pode fazer? Nessa intercessão está a vocação. Estende tua mão assim, faz assim com a mão. Você tem aí 5 pães e 2 peixinhos? Acho que não, né? O que tem aí na tua mão? Além de uma aliança, talvez, né? A linha da vida. Tenho 8, mais 50 anos de vida. Tem um curso de faculdade aí? Começando no meio, no final? Glória a Deus. Sirva com esse curso. Olha para tua mão aí, não olha para mim não. O que, que tem aí? Tem dinheiro, pastor? Sou estagiário, ganho meio salário mínimo. Mas eu conheço famílias que vivem com 4 pessoas que têm esse dinheiro. Então, se considerem alguém no ápice da cadeia salarial desse país. Você já imaginou separar 3% todo mês desse dinheiro para abençoar alguém? Ou dar 10% de dízimo? Essa galera não tem aprendido a dar dízimo, cara. Que triste saber que a galera tem uma grana, mas prefere gastar com crédito em Candy Crush. Legends of whatever. Você sabe do que eu estou falando, né? Graças, eu não sei, eu passei. Que mais que tem na tua mão aí, cara? Tem um carro, a chave de um carro. Olha que legal. Quem tem carro aí, levanta a mão. Muita gente, baixa de novo, olha pra mão. Esse carro vai dar carona pra muita gente, pra glória de Deus. Pode contar comigo, líder de célula. Carona é comigo semana que vem. Porque eu não sei falar, não sei pregar, mas eu sei dirigir. Tem tempo. Tem tempo, cara. Você sabia quem mais serve é quem menos tem tempo? Que acha que tem menos tempo? No seminário era assim, quem trabalhava o dia inteiro e estudava à noite eram as melhores notas. O cara ficava o dia inteiro no internato. Deus não chama desocupado. Vai lá ver a vida de Abraão. Abraão estava lá. E Deus fala: bora. Tem tempo. Tem saúde. Saúde suficiente para estar aqui. Para fazer muita coisa. Aleluia. Tem o Espírito Santo aí. Fecha os teus olhos. Queria orar por você. Dizem que um casal se aposentou e foi para a Flórida juntar conchinha. A partir dos 65 anos eles juntaram conchinha, quase 30 anos. E quando chegaram no céu, apresentaram uma coleção de conchinhas para Deus. Deus olhou para eles e falou assim: eu que fiz isso aí, viu? Tô entendendo não. Duas enfermeiras se aposentaram e foram para a África e foram servir numa situação de pós-guerra. 3 semanas depois elas passaram com o jipe em cima de uma mina e morreram as duas. 3 semanas depois, a aposentadoria delas, que elas podiam passar 30 anos, sei lá, curtindo a vida, elas ficaram 3 semanas e morreram, porque elas pegaram a enfermagem que elas serviram a vida inteira como igreja e foram servir agora através da igreja. Qual das duas histórias realmente é uma tragédia? Qual das duas histórias reflete mediocridade? Qual das duas histórias vale a pena ser vivida, ainda que seja por pouco tempo? Galera, 18 a 24 anos, vocês têm 40, 50, 60 anos, essa igreja precisa de vocês. É essa igreja que está aqui, que vai fazer diferença nesse mundo nos próximos 40, 50 anos. Mas hoje é o dia de você tomar uma decisão de que todos os dias você vai orar e dizer: Deus, o que o Senhor está fazendo nesse mundo não me deixa ficar de fora. Usa o que eu tenho. Se é uma vara, abre o mar com a vara. Se é uma cetra, derruba um Golias. Se é um carro, um curso superior. Se é uma casa, uma oração, um abraço, uma visita, uma saúde, usa para a tua glória. queria que você, estendendo as suas mãos, viesse aqui na frente e entregasse aquilo que Deus está pedindo para você agora. E dissesse: Deus está aqui, Deus. É pouquinho, talvez. Talvez seja algo que aos olhos das pessoas seja muito pouco. Mas se o Senhor colocar o teu dedo e a tua mão, o Senhor pode fazer um grande milagre. Na minha casa, na minha célula, na minha igreja, no meu bairro, nesse mundo. Porque é o Senhor quem multiplica os pães. É o Senhor que abre o mar. Você quer dispor os teus dons? Vem aqui para frente para a gente orar juntos. Em nome de Jesus. Tem alguém? Amém, graças a Deus. Amém. Pode vir. Vai deixando o teu lugar aqui, a gente vai orar junto. Graças a Deus. Amém, muita gente aí. Amém. Vem trazendo, mas vem lembrando assim: olha, Deus, eu tenho esse curso, agora eu entendi que eu não estou lá por acaso, agora eu entendi que eu não passei no vestibular por sorte, agora eu entendi que eu estou lá estagiando porque o Senhor tem algo especial. Deus, o Senhor me colocou naquela célula que é tão difícil porque o Senhor tem algo especial para fazer. Deus, eu tenho um dom para poder tocar no louvor, eu tenho algo que eu preciso começar a trabalhar mais, a me envolver mais, a me especializar mais. Eu quero ser fera nesse negócio aqui. Eu quero ser o melhor possível. Eu quero parar de ir na segunda-feira para o meu trabalho reclamando. Nunca mais eu vou reclamar. Eu vou tirar do meu Facebook o sextou. Porque sextou é dizer: o meu trabalho não presta, Deus não me ama porque me deu essa porcaria desse trabalho. E dizer assim: segunda-feira pode ser um dia difícil, mas eu vou levantar como um servo do Senhor que vai fazer o melhor. Em nome de Jesus. Eu tenho um casamento, eu tenho um namoro. Eu quero amar servindo minha namorada, meu namorado. Entrega o teu namoro ainda jovem. Entrega o teu futuro casamento, os teus filhos. Entrega as tuas ideias de mudar o mundo, dizendo: Deus, usa a minha vida. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está fazendo algo nesse mundo. Nós sabemos que o Senhor está fazendo algo muito legal nesse mundo, e nós vemos os sinais da tua atuação. Glória a Deus por isso. Mas muito obrigado porque o Senhor chamou a igreja para fazer parte disso, Deus. E a gente é pequenininho, mas juntos a gente pode fazer algo um pouco maior. E quando a gente junta a igreja, a gente pode fazer algo muito maior. Mas quando o Senhor coloca a tua mão, a gente pode ver milagres acontecendo, Deus. E eu quero pedir, Pai, que ressignificando, repensando, corações inflados pelo desejo de fazer algo maior, de não ser medíocre na sua vida, o Senhor comece a manifestar milagres nessa igreja, Deus. E que essa galera dessa faixa etária possa ser o começo de um avivamento para a igreja inteira. E que isso aconteça nos adolescentes, nas crianças, nos adultos, nos idosos, Pai, de uma igreja entendendo que servir é aquilo que dá sentido para a nossa vida e que muda o mundo. Pai, recebe cada coraçãozinho que está aqui ajoelhado, Pai, cada vida que está aqui dizendo: está aqui meu curso, Deus, está aqui meu trabalho, Pai, está aqui a minha célula, eu estava pensando em desistir, está aqui meu PGM, está aqui os meus dons, Deus. Faz um milagre nisso que o Senhor está me dando, Deus. Recebe, Deus, cada dom aqui, multiplica. Que nenhum transforme a sua vida numa tragédia, mas transforme a sua vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.